Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Estão previstos 5 tipos de violência doméstica familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, de acordo com o capítulo 2, no artigo 7º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. A violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. A violência sexual trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E a violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Na tribuna livre da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, no último dia 10, a irmã Érica Soares da Silva falou sobre violência contra a mulher dentro da programação da Câmara em celebração à Semana da Mulher. Na ocasião, ela também recebeu o prêmio Mulheres Destaques do Ano. A jornalista Fátima Franco entrevistou a irmã Érica.
Irmã, a Casa Briga já existe há pelo menos 14 anos na cidade, que eu me recordo do tempo que eu já acompanho o trabalho de vocês aqui na cidade. Como é que surgiu essa iniciativa dessa casa no município?
Essa casa, ela surge da necessidade. Ela começa acolhendo, nós as irmãs acolhemos uma mulher que não tinha onde ficar. O marido a espancou e ela estava correndo perigo de vida. E aí nós escondemos essa mulher na nossa casa. Ela ficou vários dias na nossa casa, quase 2 semanas e tal. Logo depois dessa mulher, uma outra mulher. E foi um caso atrás do outro. E nós percebemos que era uma necessidade do município, que tinha uma população que não tinha onde ir nesses casos de violência. E aí nós fomos correndo atrás, com a parceria, com a gestão para a construção e poder montar essa casa. Hoje ela está bem mais estruturada, hein? Nós fomos montando conforme a demanda foi chegando.
Ao longo desse período, mais de 1.000 mulheres já foram acolhidas pela Casa das Mulheres Vítimas de Violência. O que esse número acaba revelando sobre a realidade da violência contra a mulher no Brasil?
Que essa nossa realidade, ela é um fenômeno, ela é gritante, ela não se resolve só com leis, se resolve com ações, mudança de mentalidade. Demonstra como é que nós vivemos uma sociedade patriarcal, machista, uma sociedade que nos vê enquanto mulheres objetos. É objeto de posse, de uso, que pode bater, que pode matar sem ser responsabilizado.
Basicamente, a irmã já falou o que eu vou perguntar agora, mas é sempre bom estar ouvindo, né, para a gente entender cada vez mais. Que tipo de situação leva uma mulher a ser encaminhada para a Casa Abrigo de Santa Bárbara do Oeste? A senhora pode exemplificar para
a
gente?
Então, uma mulher para a Casa Abrigo, ela precisa estar numa situação de violência física, com uma agressão física, psicológica, todos os tipos de violência. Ela faz um BO e ela é ameaçada de morte. e ela não tem para onde ir, a rede de apoio dela, esse agressor fica cercando, então ela vai para essa casa ela está protegida, é uma casa sigilosa, quase ninguém conhece onde essa casa está localizada, e lá nós a mantemos até que ela consiga se recuperar fisicamente, psicologicamente, para ver o que caminho vai tomar. É uma proteção.
Para alguma mulher que está nos ouvindo pela primeira vez ou alguma família, por que que a casa é tão protegida e quase ninguém sabe onde ela fica?
Justamente para que o agressor não a encontre e não coloque em risco a vida dessa mulher. É para proteção. Por isso que nós não divulgamos. É um trabalho de formiguinha, bem silencioso, feito na surdina, para garantir a proteção dessas mulheres. Que...
No caso de violência, os filhos também são atendidos?
Sim, os filhos. Quando uma mulher ela tem os filhos até a idade de 17 anos, o menino ele é acolhido junto na casa com a mãe. Para as meninas, independente da idade, né? Mas para os meninos a gente tem essa ressalva porque por ser uma casa feminina.
Vamos supor que eu sofra algum tipo de violência, passo por todos os processos, vou à delegacia, ML, faço tudo certinho. Quando eu chego na casa, como é esse acolhimento?
Então, é um acolhimento humanizado. Nós vemos a necessidade, no primeiro momento, essa mulher, essa família vai descansar um pouco. É uma casa um pouco mais silenciosa, porque o ambiente violento é um ambiente carregado, as pessoas falam muito alto, então chegam lá, ela vai descansar um pouco. Depois vai entrar nas atividades da casa, vai partilhar a sua vida, quais os encaminhamentos que nós temos que fazer, ou no OAB, ou no IML, ou com as crianças na escola, fazemos um plano de trabalho, encaminhamos para a rede de proteção do município, a partir do CREAS, e aí nós vamos acompanhando até ela ser capaz e já ter uma rede de apoio que ela possa ser retirada da casa e voltar ao convívio.
Depois que ela passa por todo esse processo, assim que ela chega na casa, e durante a permanência dela, qual é o tipo de abrigo, de capacitação então, que são oferecidos com acompanhamento,
sim,
além desses?
Sim, aí nós vemos as necessidades dessa mulher. Se ela está trabalhando, ela continua voltando para o seu trabalho. Se ela não tem uma renda familiar e não tem estudo, a gente encaminha de novo para um estudo, cursos de qualificação para que ela possa se manter depois que sair da casa, né? Enquanto ela está ali, ela está protegida, mas ela precisa de uma rede realmente de condições para se manter.
Como é que funciona essa rede de proteção a partir do momento que a pessoa vai para casa?
Então, ela chega lá, nós fazemos todo esse mapeamento com ela. Então, se ela está trabalhando, a gente encaminha para o trabalho dela, comunica o trabalho que ela está num abrigo. Então, eles não podem mandar embora nem nada. Uhum. Os dias que ela fica fora são abonados, isso é por lei. As crianças, nós trazemos as crianças para as escolas mais próximas de onde está o abrigo, para tirar de onde o agressor conhece, né? É toda uma comunicação com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Assistência, com a Secretaria da Saúde. Então, se ela precisa de medicação, do CAPS ou de outras coisas, a gente vai encaminhando. Cada caso é um caso.
Isso fica muito perceptível que quando a mulher sofre algum tipo de violência, a gente percebe que toda a comunidade se movimenta e todos os órgãos públicos se movimentam. A Casa Abrigo, ela trabalha integrada com quais órgãos da cidade?
Então, nós temos uma rede intersetorial, né? O Ministério da Justiça, através da Segurança Pública, da DDM, com os Anjos da Guarda da Mulher, que são parceiros, a Assistência Social, porque nós temos uma parceria com o município, nós executamos esse serviço em parceria com o município, a Secretaria da Saúde, porque não tem como, né? Essa mulher ela precisa ser tratada naquilo que ela é, como ela está, chega machucada, e toda a rede intersetorial. Esses são os parceiros mais de linha de frente.
Qual o papel da Delegacia da Mulher, da Assistência Social e do Judiciário nesse processo de proteção?
É imprescindível, né? Porque sozinha a Casa Abrigo não consegue nada. Então, o projeto que nós temos, a equipe psicossocial na DDM é uma extensão da Casa Abrigo. É uma equipe nossa dentro da DDM para ajudar também. Então, aquela mulher que chega na DDM, mas ela não é para um acolhimento institucional, mas ela precisa de um acompanhamento na rede. A equipe vai encaminhar. Então, essa conversa, essa interlocução, esse respeito no papel de cada um é importantíssimo. Então, quando tem alguma coisa, alguma situação, essa rede ela é acionada, nós sentamos juntos, nós decidimos juntos, nós estudamos o caso, fazemos os esforços realmente para proteger mulheres e meninas.
Qual é o tempo de permanência dessa mulher?
Assim, depende muito, mas ela pode ficar até 3 meses na casa. Mas depende muito. Tem mulheres que já ficaram 24 horas, a gente conseguiu acessar uma rede de apoio, de segurança, então ela voltou para outra casa. Tem outras mulheres que não, que elas precisam de 3 meses, mas elas precisam de mais 3 meses, porque tem que reestruturar uma casa. Nós ajudamos a montar a casa, pedimos doação de móveis, equipamentos, então isso demora um pouquinho mais, ela vai ficando até a gente conseguir dizer, não, agora é hora de você...
Seguir com as próprias pernas, né? 14 anos, quais são os maiores desafios para manter esse serviço aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste?
O maior desafio é assim, é a cultura, né? A cultura. As pessoas não gostam de ajudar quem trabalha com proteção a mulheres. Com proteção a crianças são mais sensíveis, mas com proteção a mulheres, porque tem uma rede de julgamento. Essa mulher está assim porque ela quer, ela é julgada. Então, assim, conseguir parceiros financeiramente é muito difícil. O pessoal não aceita muito, são poucos aqueles sensíveis. Esse é um grande desafio. O outro desafio é a incidência, né? Porque se essa mulher, ela não é apoiada quando ela volta para o companheiro, ela apanha de novo, ela corre perigo de novo, ela volta para casa. Temos poucos retornos, mas ainda é o grande desafio.
Aqui em Santa Bárbara a gente tem a guarda da mulher, né? A proteção da mulher. O que, que ainda mais é necessário para que essa proteção seja de fato efetiva para essa mulher, para essa rede ser cada vez mais sólida?
Eu penso que é a questão da denúncia, né? Há muitas mulheres, muitas famílias, muitas meninas ainda estão silenciadas, têm medo de falar. Tem medo de denunciar, tem medo de ligar e chamar a guarda, tem medo de fazer um boletim de ocorrência. Possessiva, uma coisa tão possessiva, uma relação de posse e de dependência que é muito difícil, às vezes, soltar.
Irmã, tem muita gente que está nos ouvindo agora e, infelizmente, nesse tempo de entrevista aqui que nós estamos, tem mulher sofrendo violência, tem mulher sendo morta, tem mulher sendo privada dos seus direitos. Qual é o primeiro passo para pedir ajuda?
Eu falo sempre para essa mulher, o primeiro passo, fale para alguém. Ali na sua rua tem alguém. Se você não tem coragem, liga 180, que alguém vai até você. Se você não tem condição, corre na DDM, vai lá, que lá ela vai ser acolhida, lá ela vai ser bem tratada, ela vai ser direcionada com os direitos dela. Não se cale, não fique sofrendo sozinha.
A gente tem visto muito nos canais de comunicação, nas TVs, que ligar para a polícia militar, ligar no 180, falando que está precisando de uma pizza, e aí o policial já entende que essa mulher está em risco de vida, funciona?
Funciona. Porque, assim, para a mulher acessar esses órgãos é porque ela sente que é hora. Ela precisa de fazer isso. Então, a polícia já está treinada, né, para entender. Olha, nós vamos lá ver o que está acontecendo. E o anjo da guarda da mulher aqui no município, eles são muito eficazes. Quando eles são acionados, imediatamente se deslocam. O nosso desafio é que o anjo da guarda, por exemplo, no município, não funciona à noite. E à noite são onde que acontecem os maiores, quando o marido, o companheiro chega do serviço, a mulher chega do trabalho, ou foram beber alguma coisa, então à noite.
O ideal seria 24 horas,
o ideal seria...
e nos finais de semana, assim como as delegacias.
Exatamente.
O que está sendo feito em relação a isso?
Então, nós estamos já, né, está tendo uma conversa, a DDM provavelmente vai ser 24 horas, depois a gente está lutando com o espaço da DDM, que um desafio nosso dentro da DDM é um espaço de atendimento, onde nós atendemos lá um espaço ainda pequeno, porque a casa, ela não foi projetada para isso, né? Tudo está indicando que vamos ter uma mudança de casa, vai ter um espaço maior, e a DDM vai funcionar 24 horas, é o nosso desejo, é o nosso...
Ai, como é bom entrevistar gente elegante nas críticas ao sistema que não funciona, mas eu faço mais uma pergunta. O protocolo integrado de atendimento da violência contra a mulher em Santa Bárbara do Oeste funciona?
Está em construção. Então, nós já fizemos a primeira escuta, está numa escuta das forças que trabalham com as mulheres vítimas de violência, os diversos órgãos. Então, é um protocolo que está sendo construído. Nós esperamos que até daqui a uns 2-3 meses ele vai estar em vigor, né? O da criança e do adolescente, graças a Deus, já está bem, já foi efetivado, e o nosso está em construção. Mas estão sendo reuniões mensais, mapeamento de demandas, o que fazer, como esse fluxo vai acontecer.
Que mensagem a irmã Érica gostaria de deixar para as mulheres que passam por violência e também para a sociedade que ainda é julgadora como um todo?
O silêncio mata. Eu costumo dizer que quando as pessoas falam assim, vamos fazer um minuto de silêncio por causa disso. Não é silêncio que faz mover montanhas. O que faz mover as montanhas, fazer com que as ações se efetivem, é quando nós somos capazes de falar, de assumir espaços de fala, seja na Câmara Municipal, mesmo lá com a coisa pi-pi-pi-pi-pi, cortando, né? Dizendo, chega, mas a gente insistir, insistir, insistir. E acreditar que é possível quebrar o ciclo.
Marta, aí está a minha participação especial no programa Multidom com a irmã Érica da Casa das Mulheres Vítimas de Violência aqui de Santa Bárbara do Oeste. E a gente deixa uma mensagem junto com ela que violência contra a mulher não é um problema privado, é uma questão social, né? E a informação e o apoio salvam vidas. Obrigada, um abraço, até o próximo programa.
A jornalista Fátima Franco também entrevistou Fernando Campos. Fernando Campos é formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Unesp, possui pós-graduação em assessoria de imprensa pela Unimep e comunicação pública pela USP. Fernando é assessor de imprensa da Câmara Barbarense e em 2014 recebeu o prêmio Graça Camargo de Comunicação. Também recebeu o título de Funcionário Público do Ano em 2022.
Santa Bárbara do Oeste tem recebido os imigrantes de diferentes países já há mais de 2 décadas. Na sua visão, qual a importância de iniciativas como essa para a inclusão social dessas comunidades aqui em Santa Bárbara do Oeste?
A gente foi procurado pela Associação dos Haitianos, é um grupo que já tem aqui em Santa Bárbara, não oficial, que ainda vai se regularizar. E o presidente da Câmara, Kifu, conversando com eles, percebeu que há uma necessidade que eles, muitos deles chegam sem falar nada de português. E tem uma barreira muito grande com a língua. Então é uma barreira tanto ao acesso ao mercado de trabalho quanto a questões do cotidiano, sabe? Matricular um filho na escola, procurar atendimento médico. O objetivo inicial desse curso foi ajudar esse grupo específico de haitianos que chega aqui no Brasil sem saber nada. E o que que acontece também? Muitos deles já estão aqui no Brasil há anos, mas como eles vivem apenas entre a comunidade deles, eles continuam falando muito pouco de português. Na maioria das vezes, os que falam um pouco, eles já entendem bem, mas não conseguem se expressar de maneira adequada. Então, nosso objetivo é facilitar o acesso dessas pessoas aos direitos deles, mas também que eles entendam os deveres enquanto cidadão aqui no Brasil.
Com relação aos aspectos culturais, de cidadania, além da língua, tudo isso também o curso traz para esses cidadãos?
Então, a gente tenta, mas começando esse curso, a gente descobriu uma informação que a gente não tinha, que existe uma pastoral do imigrante aqui em Santa Bárbara, que é ligada à Igreja Católica. A gente nem sabia desse trabalho. No primeiro dia do curso, que foi no dia 7 de março, apareceu lá uma integrante dessa pastoral. E eles já fazem esse trabalho. Então, eu também peguei o contato dela. E já tinha o contato do Salomão, que é o presidente da Associação dos Haitianos. Então, assim, se alguém desse grupo precisa tirar um documento, validar um diploma, procurar atendimento médico, eles já têm o apoio entre eles, tanto da associação quanto da pastoral. O nosso foco maior vai ser no curso, lógico. Se chegar um aluno precisando de algum encaminhamento que a gente possa ajudar, a gente vai encaminhar.
Muito bacana. Você é um jornalista já de formação, de muitos anos de trabalho, e tem se experimentado aí na área de educação com jovens e tudo mais, né? Que eu acho particularmente muito bacana, principalmente quando nós somos da área da comunicação. Qual é o impacto que você espera, como profissional, como comunicador, na vida, na prática do dia a dia desses imigrantes?
Eu acho que o principal é que vai facilitar a vida deles, vai facilitar a comunicação. Muitos deles já entendem, até entendem bastante, mas ainda não conseguem falar com clareza, de maneira que seja entendida facilmente pelos brasileiros. O básico que a gente pretende é melhorar essa comunicação. E melhorando a comunicação, acho que você melhora tudo na vida deles, né? Você melhora o acesso a qualquer serviço, ao comércio, você melhora o relacionamento deles no ambiente de trabalho. Muitos deles já vêm para cá com o emprego certo, porque assim, vem o primeiro, traz o colega, traz o amigo. E o emprego na área desses trabalhadores imigrantes, assim, geralmente exige pouca qualificação, é um emprego manual, assim, ou vai trabalhar em indústria, sabe? São empregos que usam muita força física, ou vai trabalhar em construção, e eles acabam não precisando se comunicar, eles recebem a tarefa e executam. Só que o que a gente percebe também é que muitos desses imigrantes, eles têm uma boa formação. Eles poderiam ser melhor aproveitados aqui no Brasil. Já vem com formação de nível médio, nível técnico, tem até universitário que vem para cá e acaba tendo que trabalhar em serviço braçal, que eu comparo a mesma situação quando um brasileiro chega ou nos Estados Unidos ou na Europa. Às vezes a pessoa tem uma boa formação aqui no Brasil, o diploma não é válido lá nesses países que ele vai, e ele acaba fazendo serviço que ninguém quer.
Muito bacana. Para os imigrantes que estão nos ouvindo agora e que de repente não façam parte de nenhuma associação, nenhuma igreja, e estão aí trabalhando e estão nos ouvindo, como é que ele faz para participar desse curso?
Então, esse curso inicialmente era para haitianos, mas a gente, como a gente abriu e divulgou pela imprensa, também a gente já tem alunas cubanas lá. Eu sei que aqui em Santa Bárbara tem muitos venezuelanos, bolivianos, a gente deixou aberto para todo mundo, mas foi um foco grande desse grupo de haitianos e duas cubanas por enquanto. Essa pessoa que está nos ouvindo, se ela quiser nos procurar aos sábados, a gente está lá no Centro Cultural Léo Salum, que fica no bairro Cidade Nova, a partir das 14h. Agora a gente já está na terceira aula. Provavelmente essa pessoa não vai conseguir entrar no grupo agora, mas se formar um novo módulo, um novo curso, ela pode entrar nesse próximo curso. Também vou deixar meu telefone aqui, é 19 99777 1251. A pessoa pode me procurar, Fernando, eu sou um dos professores lá. Uma coisa interessante, Fátima, é assim, a gente conseguiu formar duas turmas. Uma turma de básico, que é um dos próprios haitianos que fala com eles, porque eles só falam na língua deles e eu também teria dificuldade de acessar. E eu já dou aula para a turma avançada, que ela fala, ela entende melhor português, só que ela ainda não fala tão bem porque ela não entende as nossas regras. Então é melhorar a comunicação, também ensinando um pouco de regras gramaticais, de conjugação verbal. Não é só comunicação, também vamos tentar fazer que eles leiam, que eles entendam melhor o português em geral.
E como tem sido para você, Fernando, essa experiência como educador, como excelente jornalista que você já é há muito tempo? Como é que tem sido essa experiência para você?
Para mim é muito gratificante, eu acho que eu encontrei um propósito mesmo. Eu já trabalho, inclusive também no Del Salon, no cursinho popular do Céu das Artes, dava aula de redação. Eu comecei dando aula como voluntário de redação no Céu das Artes. Gostei tanto de dar aula que eu entrei na rede estadual, no cursos técnicos em administração. Então já estou no terceiro ano do técnico, no quarto ano do cursinho. E comecei com esse projeto agora da Escola do Legislativo, né, com apoio da Câmara Municipal, que está oferecendo material para esse grupo, com apoio da Prefeitura, que cedeu o espaço do Léo Salum. E estou começando esse novo curso de português para estrangeiros, que para mim também, assim, é sempre conhecimento, né?
Sempre.
Contato com adolescente a gente aprende muito, contato com estrangeiro a gente aprende muito, é uma outra cultura, uma outra forma de pensar a vida. O que eu observei, e já comentei com amigos meus aqui na Câmara Municipal, assim, esse grupo que eu tive acesso de haitianos, eles são muito corretos, muito educados. Eu acho que eles são ótimos para trabalhar em qualquer área. Eu acho que é por isso que as pessoas estão trazendo eles, sabe? É um senso de responsabilidade, de compromisso e de educação, assim. Você não vê, posso estar generalizando, assim, mas no dia a dia aqui no Brasil, você não vê um grupo tão educado quanto o grupo desses imigrantes.
Você gostaria de complementar mais alguma informação em relação ao curso, horário, se é gratuito?
É, o curso é gratuito, todos os sábados, das 14h às 15h30, no Centro Cultural Léo Salum. Só queria aproveitar o espaço para agradecer o presidente Kifu da Câmara e responsável pela Escola do Legislativo, pela confiança, pelo convite. Agradecer a Andrea do Centro Cultural Léo Salum por ter organizado esse espaço para a gente e permitido que a gente use não só para o curso de português para estrangeiro, mas também para o cursinho popular do Céu das Artes, que já faz anos que está ali no El Salum. Falar para a população, para quem mora ali perto do El Salum ou quem mora perto de qualquer centro cultural da prefeitura, biblioteca municipal, tem vários cursos gratuitos de karatê, música, dança, artes, que as pessoas talvez não tenham tanta informação das possibilidades que a gente tem aqui na nossa cidade. Então eu queria agradecer a Câmara Municipal, a Prefeitura pelo espaço, mandar um abraço à Associação dos Haitianos, mandar um abraço para todos os meus alunos e falar que a gente está lá todo sábado a partir das 14h.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Batovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Batovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Batovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Batovese.